vamos falar com a nossa colunista Larissa Mies Bombardi, pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, bom dia.
Oi, bom dia, Marilu.
Bom, vamos falar aqui sobre muita coisa na área do meio ambiente, né? No futuro governo de Jair Bolsonaro. Vamos começar aqui falando sobre o futuro ministro do meio ambiente, né? O ex-secretário estadual, que foi esse, né? Que foi, participou aqui do governo do Geraldo Alckmin, Ricardo de Aquino Salles, né? Como é que você viu essa indicação, né? Sabendo que o futuro ministro, né? Em sua gestão aqui no governo paulista, ele atuou contra os institutos de pesquisa, operou transações com imóveis estaduais e alterou também de maneira irregular o plano de manejo da várzea do Tietê, área de proteção ambiental, né, para beneficiar empresários ligados à Fiesp. E ele se tornou réu também em 2017, em maio, após o Ministério Público Estadual ajuizar ação civil pública, ambiental e de improbidade contra ele. Como é que você viu, enfim, essa indicação?
É, com muita preocupação, né, Marilu, porque os processos, embora eles não tenham sido finalizados, indicam provavelmente uma transferência, um canal de interferência entre setores ligados ao agronegócio, à mineração e à pasta, né? Então, essa atuação do Ministério Público indica haver essa conexão no estado de São Paulo. Então, essa é uma primeira preocupação. E outra, que eu acho que não está tão aparente, que acho que merece a gente olhar com cuidado, em função das declarações dele e dos apoios que ele recebeu, por exemplo, da Sociedade Rural Brasileira, da Única, que é a entidade de classe que representa os usineiros, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, demonstram que, na prática, o que vai acontecer é aquela unificação que o Bolsonaro havia previsto entre as pastas da agricultura e do meio ambiente. Então, isso não vai ser algo formal, né? Não, por enquanto, né, a decisão final foi que não vai haver a união das pastas da agricultura e do meio ambiente, mas a minha leitura é que, na prática, isso vai acontecer com a nomeação do Ricardo Salles. Por que que eu estou dizendo que, na prática, isso vai acontecer? Por conta tanto dos apoios que ele recebeu ao nome, a nomeação dele e as declarações que ele tem dado. Então, tem dito, por exemplo, que as multas aplicadas pelo IBAMA, elas podem ser revisadas, inclusive podem ser anuladas, em função daquilo que ele, o presidente eleito, tem chamado de indústria da multa. Quer dizer, há uma proteção, a pessoa que está sendo nomeada para a pasta do meio ambiente, ela está representando os interesses do agronegócio. Então, o que isso vai significar é que a sobreposição dos interesses da pasta da agricultura sobre o meio ambiente. A nomeação do Ricardo Salles significa isso. Na prática, vai ser um representante do agronegócio na pasta do meio ambiente.
Pelo que você está falando, né, Larissa, são praticamente dois ministérios da agricultura, né, pelo jeito. O Ministério do Meio Ambiente, né, como a gente imaginava, como sempre foi, não existe mais, né?
Exatamente, é como se ele fosse um emissário da agricultura na pasta do meio ambiente, para fazer haver esse alinhamento à agricultura. Então, a perspectiva da nomeação não é via ambiental, é via agricultura. Nesse sentido, acho muito importante dizer que ele deu declarações na imprensa avisando que vai esperar as decisões de conclusão que o chefe da Embrapa Territorial está fazendo a respeito da pasta do Ministério do Meio Ambiente e da política ambiental no Brasil, sob encomenda do Jair Bolsonaro. Então, o que está acontecendo é que quem está fazendo toda a avaliação da atuação ambiental no Brasil são pessoas ligadas à agricultura e ao agronegócio. E a Sociedade Rural Brasileira deu já uma declaração dizendo que a nomeação do Ricardo Salles revela segurança jurídica ao país. Então, essa segurança jurídica, evidentemente, tem a ver com a atuação no sentido de defender os interesses do exclusivamente do agronegócio, o que vai significar que eles vão estar sobrepostos aos interesses ambientais.
Exato, e significa também a insegurança, né, para a população de um modo geral, que vai acabar consumindo veneno de forma totalmente irregular, não é isso, Larissa? Lembrando que o futuro ministro, Ricardo Salles, disse que o PL do veneno, né, ele disse que a nomenclatura é uma injustiça tremenda, né?
Exatamente. Daí tem dois vieses no que diz respeito ao campo, né? Mas uma que é essa questão do PL do veneno, claramente esse governo vai envidar todos os espaços para que seja aprovado rapidamente. E um outro é que toda a campanha, o Ricardo Salles, é bom lembrar, ele foi candidato a deputado e nos santinhos, né, no material de divulgação de campanha dele, havia uma expressa manifestação de apoio à segurança no campo. Segurança,
Larissa, nós vamos ligar novamente para você. Está picotando demais a ligação. Okay, só para a gente encerrar, tá bom?
Tá bom.
Para a gente continuar, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Bom, onde é que nós paramos, Larissa? A gente, né?
Nós paramos no seguinte, que o que vai haver na prática é uma sobreposição dos interesses da pasta da agricultura sobre o meio ambiente. Então, essa nomeação vai significar, na prática, algo que não foi formalizado, que é a unificação dos ministérios. A escolha do Ricardo Salles tem esse caráter. E como você mencionou, né, Marilu, é um apoiador convicto do PL do veneno. Você mesma disse que lembrou que ele se indignou ao mencionar essa alcunha de PL do veneno, disse que isso é injusto. Então, a gente já está vendo claramente algo se armando, tanto no Executivo quanto no Legislativo, para o apoio ao PL. E, por outro lado, né, Marilu, no que diz respeito à questão do campo, toda a campanha dele foi assentada em cartazes que promoveriam o seu nome como um defensor da segurança no campo. E essa segurança no campo era representada através de balas, de fuzis, que seriam direcionadas contra ativistas, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, etc., inclusive javalis, só para usar como um símbolo de quem é que está sendo nomeado chefe da pasta do meio ambiente.
Perfeito. Falando em segurança jurídica, vamos falar em segurança no campo, né? Você viu aí o assassinato, né, de ativistas do MST lá na Paraíba, né? Então é preocupante esse cenário, né? Onde mal o Jair Bolsonaro assumiu e pessoas estão sendo assassinadas no campo, né? Continuam, né?
Isso. A gente já vendo um quadro de extrema violência no campo. Os conflitos no campo aumentaram muito no último ano. A gente teve, no ano passado, 70 pessoas assassinadas no campo e já a partir do dia seguinte do resultado da eleição, a gente viu isso recrudescer. Então, primeiro, com relação aos indígenas e agora, de forma direta, com relação aos assentados, aos movimentos sociais no campo. E o caso da Paraíba é emblemático. A Paraíba, acho que vale a pena a gente relembrar, a Paraíba é o berço das ligas camponesas, que foi um movimento social no campo muito importante, antes ainda da ditadura, que floresceu nos anos 50. Então, o Paraíba tem esse ingrediente de uma formação no campo ligada, depois, mais tarde, à teologia da libertação. Tem muita atuação da SEBS e da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, então tem toda uma formação histórica até, de luta contra o latifúndio, e a gente está vendo esses massacres acontecerem e eles não estão tomando o devido lugar nos meios de comunicação hegemônicos, né, Marilu? Acho que vale a pena lembrar disso.
Exato. E como é que você também, qual a sua expectativa, né, em relação à aprovação ou não do projeto de lei do PL do veneno?
Eu penso que vai ser aprovado rapidamente e, se isso realmente acontecer, vai ser uma tragédia por tudo que a gente já falou, né, Marilu? Acho que vale a pena relembrar quais são os principais pontos do PL do veneno, o que é o PL do veneno. O PL do veneno é um apensado de leis, ou seja, é uma somatória de leis que acabaram tendo por cabeça o atual ministro Blairo Maggi, que propõe, esse PL propõe flexibilizar a nossa atual lei de agrotóxicos. A nossa lei de agrotóxicos, ela é de 1989, e ela tem alguns pontos positivos, dentre os quais eu destaco que os produtos que são cancerígenos ou que provoquem malformação fetal ou que provoquem desregulação no sistema endócrino, eles devem ser reavaliados e podem vir a ser banidos. Então, isso é algo positivo na nossa lei de 1989. O que é negativo na lei? O que é negativo na nossa lei é que, por exemplo, uma vez registrado um agrotóxico, esse registro não caduca. Então, o que está sendo proposto no atual PL do veneno é flexibilizar essa lei. O que vai significar flexibilizar essa lei? Por exemplo, com relação aos produtos que podem provocar câncer, malformação fetal, etc., essa reavaliação ela não é direta. O texto da lei foi alterado e no atual texto da lei o que aparece é o seguinte: produtos que ofereçam risco inaceitável para câncer, malformação e etc. Então, a lei criou, esse projeto de lei cria um mecanismo jurídico que na prática não concretiza inviabilizar o registro dessas substâncias, porque a gente vai entrar numa discussão do que é ou não risco aceitável, quando na verdade não pensamos que não há risco aceitável para câncer. Então, o nosso atual texto da lei tem essa salvaguarda com relação à saúde humana. Então, isso é muito grave. O que é grave também é que nesse projeto de lei o Ministério da Agricultura terá a palavra final sobre a aprovação ou não de uma determinada substância, quando hoje é diferente. Hoje precisa que um produto seja aprovado primeiro no Ministério da Saúde e do Meio Ambiente, daí sim ele pode vir a ser chancelado, aprovado. Então, a flexibilização proposta nesse PL do veneno traz riscos ainda maiores para a saúde da população. A gente já vive uma situação de vulnerabilidade muito grande, de risco muito grande. A cada 2 dias no Brasil, uma pessoa morre intoxicada com agrotóxicos. O número de tentativas de suicídio com ingestão de agrotóxicos é enorme no Brasil. Mais de 9 mil pessoas nos últimos anos tentaram se suicidar usando essa forma, esse mecanismo. E esse projeto de lei visa tornar isso ainda mais viável, digamos assim. Vai flexibilizar ainda mais a nossa condição e a nossa vulnerabilidade. Eu espero que isso não aconteça, mas tudo indica. Há uma orquestração, eu diria assim, executivo que ainda não tomou posse, que a gente está esperando para janeiro, mas que de qualquer jeito tem no governo Temer uma correia de transmissão direta. Acho que a questão do não oferecimento do Brasil para sediar as discussões do Acordo de Paris é o maior exemplo disso. Então, o que a gente está vendo não é exatamente um período de transição, mas sim correia de transmissão entre Jair Bolsonaro e governo Temer, e o legislativo, que vai ser alterado, mas que, na verdade, vai ainda mais acirrar o seu perfil conservador, na minha perspectiva, está extremamente afinado com esse novo governo que está entrando.
Perfeito, Larissa. Bom, a gente vai aguardar essa aprovação ou não, né, do PL do veneno, mas como você mesma disse, né, a expectativa é realmente que se aprove rapidamente. E depois, logo depois disso, Larissa, a gente vai fazer um debate aqui sobre meio ambiente e você já está convidada.
Ótimo, que ótimo. Marilu, só mais uma coisinha. Por que é tão perigoso? Porque eu acho que o risco de ser aprovado esse PL é tão grande? Porque uma parte dos atuais deputados da bancada ruralista não se reelegeu. Então eles não vão ter que, nesse momento, prestar contas à sociedade sobre o posicionamento em relação ao PL do veneno. Então é isso que me faz crer que será aprovado rapidamente.
Tá certo. Tá certo, então, Larissa. Muito obrigada aqui pela sua participação.
Obrigada.
E até breve. Um abraço.
Um abraço.
Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.